modelar a propagação de epidemias, onde as pessoas interagem em diferentes meios. É o principal objetivo de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP em São Carlos. Este estudo investiga modelos matemáticos visando, entre outras aplicações, não é, auxiliar ações de controles epidemiológicos, cada vez mais importantes, não é, para os governos. O trabalho foi realizado através de uma cooperação da USP São Carlos com a Universidade de Saragossa na Espanha e também a Universidade de Bath no Reino Unido, e apresenta uma formulação contínua de propagação de epidemia em redes multicamadas. A gente vai entender direitinho sobre o tema em entrevista com o professor Francisco Rodrigues, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação de São Carlos, coordenador deste estudo. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Obrigado.
Professor, se a gente for explicar a teoria matemática, talvez fique mais complicado para muitos dos nossos ouvintes, né? Não somos especialistas em matemática, teóricos, mas me chamou muito a atenção esse estudo por compreender o alcance dele, que é estudar modelos de propagação de epidemias e, portanto, a maneira como se deve prevenir, né, de avanços de epidemias, os municípios, nos grandes centros especialmente. A gente está vendo aí o caso da febre amarela. É só um exemplo, mas um importante exemplo. Então, gostaria que o senhor nos explicasse, de forma que todos compreendamos, né, como é que funciona a aplicação da matemática para esse tipo de objetivo.
A ideia é a seguinte: a ideia, na verdade, de criar esses modelos é a gente tentar reproduzir dentro do computador a situação que acontece no mundo real, né? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tem uma doença que começa a se propagar para uma sociedade, a gente nunca sabe como essa doença vai se propagar, qual vai ser o alcance, quanto tempo ela vai demorar para se extinguir. Então, com o desenvolvimento desses modelos matemáticos, a gente pode simular dentro do computador o que aconteceria no mundo real. Então, a ideia é a seguinte: a ideia é simular situações onde, por exemplo, onde essas doenças podem começar e serão mais devastadoras, ou a gente pode simular, por exemplo, ações para tentar criar meios de vacinação para tentar conter essa doença, ou a gente pode simular também maneiras de divulgar uma informação para tentar conter a doença, ou seja, todos os cenários possíveis no mundo real, a gente acaba conseguindo simular no computador, e aí com isso, dependendo dessa simulação, a gente pode propor maneiras de tentar conter a propagação de epidemias.
Uhum. E qualquer epidemia, qualquer fato, que modelo, quer dizer, de que fato real da realidade vocês partiram para construir este modelo, portanto, em computação?
Na verdade é o seguinte: na verdade, em princípio, qualquer tipo de doença pode ser modelada seguindo esses modelos de propagação de epidemia.
Uhum.
O grande problema que a gente tem hoje, na verdade, é a questão de coleta de dados, né? Porque quando a gente vai simular da maneira mais realística possível, a gente precisaria de dados sobre interações pessoas-pessoas. E, simplesmente, a gente ainda não tem. Há alguns estudos que fornecem alguns dados, mas, infelizmente, a gente não tem. Mas uma das possibilidades hoje é usar, por exemplo, as redes sociais, porque a gente sabe que grande parte dos contatos que as pessoas têm nas redes sociais são contatos reais, né? Então, isso, de certa forma, é uma boa aproximação para tentar determinar quem interage com quem na sociedade.
Uhum, quer dizer, e dessa interação, como é que é feita a troca de informações através dessa interação? Seria um bom exemplo.
Isso, exatamente. Então, por exemplo, a gente tem alguns vírus que circulam na sociedade, a gente sabe qual é a taxa de infecção, por exemplo, que esses vírus promovem.
Uhum.
E a partir disso, a gente consegue tentar simular no computador e consegue reproduzir pelo menos os resultados que observaram até hoje com maneira muito precisa. E, por exemplo, em estudos recentes, a gente conseguiu mostrar, por exemplo, quais seriam as localizações que seriam mais afetadas, por exemplo, por determinado tipo de doença, e quais ações, por exemplo, poderiam ter sido tomadas. Então, quer dizer, dá para a gente tentar prever, por exemplo, quais as cidades que devem ter mais atenção, porque um determinado vírus está se propagando na sociedade.
Uhum. Poderia ser utilizado, por exemplo, agora em relação a esse surto, e felizmente ainda silvestre da febre amarela na região sudeste, né? Que a coisa já se ampliou.
Na verdade dá para ser aplicado, mas o grande problema que a gente tem ainda são coletivizados, que por exemplo, no caso da febre amarela tem um complicador maior, porque na sociedade a gente ainda tenta prever os contatos sociais, mas o problema da febre amarela é a movimentação dos macacos, né? Uhum. Então, precisaria de dados. Se a gente tivesse os dados de como esses macacos estão se movimentando, e a partir de dados, por exemplo, de aumento do acúmulo de vetores, que são os mosquitos que vão transmitir a doença, daí sim para tentar prever quais são as cidades mais vulneráveis e aí quais são as medidas que deveriam ser tomadas, né?
Eu usei um termo que é provavelmente da matemática, do modelo matemático, eu disse sobre uma formulação contínua de propagação de epidemia em redes multicamadas. O que, que é exatamente isso, professor?
Rede multicamada seria assim. De uma maneira simples, seria assim. A gente tem redes sociais, por exemplo, a gente tem Twitter, tem Facebook, tem o Google+, e as pessoas, elas têm contas pessoais nessas redes. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma conta no Twitter, no Facebook e no Google+. Se uma informação está em uma dessas redes, por exemplo, uma pessoa fica sabendo sobre alguma notícia, ela pode propagar informação não só no Twitter, mas no Twitter, para o Google e para o Facebook. Então, eu falo o seguinte, o que a gente formulou nesse modelo é colocar as conexões entre as camadas. No mundo real, seria, por exemplo, a gente tem as conexões de trabalho, a gente tem as conexões em familiares, tem as conexões dos amigos, ou seja, se uma pessoa pega uma doença, por exemplo, no meio de trabalho, aí quais são as condições dela levar essa doença para casa ou para levar para o círculo de amigos? Isso anteriormente não tinha sido modelos ainda. Então, o que a gente fez foi incluir essa conexão entre os meios, seriam entre as camadas, e isso a gente viu que tem uma influência fundamental na propagação.
Olha, que interessante, não? Porque ali também... São feitas trocas de interações importantes, né? Porque a gente fala muito das redes sociais em que muita informação desnecessária ou desinformação circula, mas dá para beber nessa fonte e buscar coisa que realmente é relevante, é importante.
Sim, não, com certeza. Além do que, esse modelo que a gente propôs de propagação de epidemias, ele serve também para propagação de rumores na internet, né? Então, uma coisa que a gente notou através de simulações é que, dependendo da conexão entre essas redes sociais, a propagação pode ser devastadora, pode ter não ter como conter mesmo. Então, dependendo de que tipo de rede ela inicia e em que pessoa ela inicia, a propagação não tem como a gente conter mesmo. Aí ela acaba indo muito longe.
Propagação a que você se refere, professora, sobre uma informação incorreta, isso, por exemplo, isso, que poderia assustar a população, por exemplo.
Isso, seria, por exemplo, uma informação mesmo. Por exemplo, a pessoa ela é contaminada pela informação, né? Então, e aí ela acaba levando para outras pessoas aquela informação. Isso acontece.
E o que só atrapalha, né?
Isso.
Na busca da prevenção, na busca de, por exemplo, agora, como nesse momento, a busca, a ida desesperada, desenfreada aos postos de saúde, porque além da divulgação feita pela mídia em geral, a gente sabe que muita gente confia demais nas informações, em vídeos. Correu, inclusive, pelo WhatsApp, uma gravação falando do número de mortos, que era muito mais elevado, como se fosse uma informação de dentro de um posto de saúde, de um hospital que a gente não sabe exatamente onde, nem quando. Então, esse tipo de coisa pode contribuir de forma negativa.
Exatamente. Na verdade, aí tem dois fatores, né? Aí você tem a doença que está propagando, só que você tem uma informação que é falsa, né? Então, o ideal é que fosse a epidemia propagando, mas se a informação fosse útil, uma informação verdadeira, e essa informação também a gente mostra pelos modelos que ela também é útil para conter a informação, a doença. Então, essa informação falsa acaba, na verdade, criando um alarme desnecessário, né? Porque a gente sabe que a propagação dessa amarela, ela é lenta, né? Não é uma propagação tão rápida. E além do que, ela não é ainda propagada na cidade desde 1942. Né? Então, esse alarde que está criando a população, na verdade, acaba prejudicando muito, porque acaba faltando vacina, principalmente para as pessoas que necessitam. E hoje, no caso da febre amarela, alternativas. Até, a gente até simula isso e mostra por simulações que a melhor alternativa é a vacinação mesmo, mas principalmente para as pessoas vulneráveis, né?
É, não sair vacinando toda a população, né?
Não tem sentido. Na verdade, um dos objetivos desses modelos é encontrar as pessoas que devem ser vacinadas, apenas aquelas, ou seja, vacinar com o menor número possível de vacinas. Por quê? Porque vacinas são muitos recursos e muitas vacinas elas têm algum risco, né? Então, a melhor coisa é vacinar o mínimo da população de maneira mais eficiente possível.
Uhum. E também, agora, pensar em algum tipo de informação que pode, inclusive, ser utilizado, os próprios meios, as próprias autoridades de saúde poderiam até utilizar esses canais de redes sociais para poder divulgar a boa informação, a informação correta. A mídia tradicional já tem feito isso exaustivamente, mas às vezes só isso não basta, né? É incrível o tamanho, o poder da informação e do tempo que as pessoas passam em redes sociais.
Não, exatamente. Na verdade, hoje tem estudos, a gente até realiza tipos de estudos, que a gente tenta simular a competição entre os rumores. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai ter um rumor que é falso, que está contaminando as pessoas, ou seja, as pessoas estão levando esses rumores para frente, a gente tenta estudar estratégias de como colocar um rumor para tentar frear a propagação do outro, né? Porque a melhor maneira de tentar frear a propagação dessas notícias falsas é tentar conscientizar a pessoa de que aquilo é falso. Só que isso não é algo trivial, é algo muito complicado e dependendo do tipo de notícia que está propagando, a taxa de aceitação, ou seja, a taxa de contágio dela, acaba sendo muito mais forte do que uma notícia verdadeira, né? Então, o perigo dessa propagação em redes sociais são essas notícias falsas, elas têm um alcance muito, às vezes, maior do que uma notícia verdadeira. Isso é muito ruim, né?
Uhum. Bom, então, para a gente concluir, se eu compreendi esse modelo matemático que vocês desenvolveram através desta pesquisa, pode ir desde que população é mais vulnerável, com quanto tempo de antecedência, quais são as áreas de risco, onde deve começar a campanha de vacinação, quem são os principais atingidos, até o tipo de informação, que também faz parte desse processo, e que chega até a população. Quer dizer, ele contempla todos esses aspectos.
Isso exatamente. Ele contempla desde a propagação da epidemia, em diversos níveis, até a propagação de informação e tentar prever quem são os principais espalhadores, por exemplo, de um rumor, ou quem as pessoas que devem ser vacinadas, quais estratégias que a gente pode tomar para tentar frear a epidemia, ou seja, o que a gente tenta fazer basicamente é tentar reproduzir todo um cenário real dentro do computador, e dentro do computador a gente tem todo o controle, né? A gente pode simular qualquer tipo de intervenção para tentar conter essa epidemia.
E na prática, algum órgão, enfim, algum agente público já está se utilizando desse modelo para...
Não, infelizmente não. Infelizmente, na prática, esses modelos eles começaram mais ou menos em 2010, 2011, e ainda não foram utilizados ainda para valer. A esperança é que sejam cada vez mais utilizados, porque é algo extremamente útil, né? Porque antes de a gente tomar qualquer atitude, a gente precisa saber tentar prever o que vai acontecer, né?
Quer dizer, está aí, a universidade desenvolve, a universidade estuda, ela busca alternativas, ela oferece modelos. Precisa partir também dos governos, buscar essa ponte, né? Porque essa ponte pode se estabelecer, pode ser muito, muito interessante, mas parcerias em que esse conhecimento da universidade pode e deve, pelo menos em tese, deve chegar, né, para a sociedade.
Isso, acredito que a universidade está se preocupando cada vez mais com os problemas urgentes, né, da nossa sociedade, e o interesse agora é esperar que os órgãos públicos se interessem e venham até a gente para a gente tentar colocar isso em prática, né?
Estamos fazendo o nosso papel aqui no Jornal da USP, que é divulgar um estudo, uma pesquisa tão interessante quanto esta, desenvolvida pelo Instituto. É um trabalho de cooperação, né, em que as universidades, a gente falou muito pouco disso também, né, professor, mas é um trabalho de cooperação da Universidade da USP São Carlos com universidades na Europa.
Isso, exatamente. É um projeto de cooperação, na verdade, a gente tem diversos alunos envolvidos, tem diversos dados que as universidades contêm, ou seja, é um trabalho que a gente tenta resolver um problema não só do Brasil, mas um problema mundial, né?
Uhum. Com experiências também lá, nos outros países, com problemas de lá.
Isso. Exatamente. Porque, por exemplo, o problema que está na Europa agora, nesse mês, por exemplo, é o problema da gripe, que está se espalhando de uma maneira, pode ser pior do que foi no passado. Então, ainda não se sabe qual vai ser o efeito disso, né?
Uhum, tá aí, a gripe na Europa também preocupa, assim como a nossa febre amarela aqui, especialmente na região sudeste. Eu conversei com o professor Francisco Rodrigues, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, que é coordenador deste estudo. Muito obrigado pelos esclarecimentos,
obrigado.
Professor.
Obrigado, bom dia.